Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2022, em que se assinala o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e a sua Abolição. O microfone vai ficar convosco, Ana Guedes, na próxima uma hora. A porção é do Mariano Bartolomeu, a técnica de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos desta emissão. Estados Unidos alerta que Moscou está a intensificar esforços para lançar ataques contra infraestruturas civis e instalações governamentais. Advogados do antigo presidente Trump pedem bloqueio às investigações do FBI. Em Angola, observadores nacionais preparados para acompanhar as eleições amanhã.
Já tivemos uma série de encontros com outras instituições afins, informações concretas, de boa organização, de tudo que já está preparado para que tudo corra com êxito, sem qualquer problema de violência.
E há angolanos que não vão votar devido à fraude.
Eu só não voto porque, dos votos anteriores até hoje, eu só vejo fraude. Então não há necessidade de um gajo votar e depois o mesmo partido no poder sempre a ganhar.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens nesta edição da emissão vespertina em português da Voz da América. As primeiras notícias internacionais com o Álvaro Lujan Andrade.
Os Estados Unidos avisaram hoje que a Rússia está a intensificar os esforços para lançar ataques contra infraestruturas civis e instalações governamentais na Ucrânia nos próximos dias. A mensagem publicada pela Embaixada dos Estados Unidos em Kiev seguiu-se avisos semelhantes do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre potenciais ações russas contra a Ucrânia, coincidindo com o dia da independência do seu país. A embaixada americana acrescenta que os cidadãos americanos deviam deixar a Ucrânia se puderem. Amanhã, a Ucrânia celebra 31 anos de independência da Rússia e também completam-se 6 meses da invasão de Moscovo. O presidente da Polónia, Andrzej Duda, viajou hoje para Kiev para conversações com Zelensky e outros funcionários sobre apoio militar, económico e humanitário. Noutras partes do país, os militares ucranianos afirmaram que as forças russas realizaram novos ataques aéreos e de artilharia hoje na região de Zaporizhia, onde os combates suscitaram preocupações sobre a segurança perto da maior central nuclear da Europa. A principal empresa de internet russa, Yandex, disse hoje que aceitou vender o seu portal de notícias e a página inicial da Yandex.ru à rival VK, numa ação suscetível de limitar ainda mais o acesso dos russos a meios de comunicação independentes. O acordo de compra de todas as ações marca uma mudança significativa no panorama da internet na Rússia, com Yandex a passar efetivamente o controle sobre a distribuição de conteúdos online a uma empresa controlada pelo Estado. A VK já gera a maior rede social da Rússia, VKontakte, enquanto Moscovo bloqueou o acesso a algumas plataformas estrangeiras, incluindo o Facebook e o Instagram. Nos Estados Unidos, os advogados do ex-presidente Donald Trump pediram a um tribunal federal para bloquear temporariamente o FBI de rever documentos recuperados do seu património na Flórida, até que um procurador especial possa ser nomeado para separar os materiais cobertos pelo privilégio executivo e também de os devolver ao presidente. Os investigadores federais estão a investigar se Trump manteve ilegalmente registros, incluindo numerosos documentos de segurança nacional altamente classificados, quando deixou o cargo em janeiro de 2021, em vez de os entregar aos arquivos nacionais, como é exigido por lei. O The New York Times disse que o governo recuperou mais de 300 documentos classificados da propriedade de Donald Trump. Cerca de 1.295 migrantes chegaram ao Reino Unido ontem, atravessando o Canal da Mancha em pequenas embarcações, um novo recorde diário, apesar dos sucessivos planos do governo conservador britânico para travar esse fenómeno. A chegada dos migrantes fez-se em 27 barcos e ultrapassou o recorde anterior de novembro de 2021. Desde o início deste ano, 22 mil 670 migrantes completaram aquela que é uma das perigosas travessias do mundo, quase o dobro do registado na mesma altura no ano passado. Em 2021, registou-se no total a chegada de 28.500 migrantes ao Reino Unido pelo Canal da Mancha. O Supremo Tribunal da Índia vai realizar uma audiência sobre uma petição que contesta a libertação na semana passada de 11 homens hindus condenados pela violação em grupo de uma mulher muçulmana grávida durante os motins indo-muçulmanos em 2002, no estado ocidental de Gujarat. A filha de 3 anos da vítima da violação estava entre os mortos durante um dos piores tumultos religiosos na Índia. Mais de 1.000 pessoas morreram durante a violência, a maioria delas muçulmanas. A petição foi apresentada por um grupo de mulheres, uma delas, Subshanini Ali, uma política e membro do Partido Comunista da Índia, disse a Reuters que o tribunal tinha concordado em ouvir a sua petição, exigindo que os homens cumprissem integralmente as suas penas de prisão perpétua. Ainda não há uma data marcada para a audiência.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Angola há eleições amanhã e hoje o dia é conhecido como o Dia da Reflexão e a lei impede os partidos políticos de realizarem atividades ou fazerem apelos ao voto, mas tal não está a acontecer devido às redes sociais. Até o MPLA avançou uma sondagem que lhe dá vitória, o que também é proibido. No programa Washington Fora de Horas, tive a oportunidade de conversar com a Mara de La Salete, que está a acompanhar a campanha eleitoral em Luanda, e ela começou exatamente por abordar esta questão.
Hoje acordou toda a gente muito focada nesta questão da reflexão e, naturalmente, fomos todos a correr às redes sociais ver o que é que passava. E a sensação que dá é que alguns partidos políticos não aplicaram a lei, a lei eleitoral, não é? Às redes sociais. Portanto, o artigo 78 diz que, fim do prazo de campanha eleitoral, não é permitida qualquer atividade de propaganda eleitoral. Contudo, nós vimos que o MPLA, por exemplo, tem apelos ao voto nas suas redes sociais, a UNITA, na pessoa de Melita Kiko, também tem apelo ao voto na sua rede social. Portanto, há aqui uma certa confusão, certamente, em relação ao que pode fazer ou não. E quando não havia as redes sociais, quando não havia os canais internacionais, essa lei se calhar fazia muito mais sentido do que faz hoje, porque pode ser, conforme foi durante toda a campanha eleitoral, houve sempre muitos equívocos, falta de informação completa. E pode ser isso, pode ser só uma questão nesse sentido.
Uma das coisas que me chamou a atenção foi um artigo do Novo Jornal citando o secretário do Biro Político para os Assuntos Políticos do MPLA, o João Martins, em que ele dizia que o MPLA, através de sondagens que encomendou, leva a vantagem de mais de 20 pontos percentuais. Eu lembro-me que durante a campanha eleitoral um dos pontos fortes era exatamente a questão das sondagens, em que o governo diz que é proibido, não é fazer sondagens, é proibido divulgar resultados de sondagens.
Divulgar, exatamente. Exatamente. Ana, e se isto pode ser visto como uma violação da própria lei que o governo criou, é ainda mais grave que seja no dia de reflexão, porque no dia de reflexão a lei eleitoral, de forma geral, exige exatamente que não sejam divulgadas sondagens. No dia de reflexão não devem ser divulgadas sondagens. E este artigo que Ana está a falar é exatamente um artigo que chama-se a atenção. Aliás, o artigo é de 22 de agosto, portanto, vai ficando a internet, mais uma vez.
Exatamente.
Está ficando e hoje, naturalmente, nós estamos a lê-lo. Contudo, continua a ser algo que não deveria ser feito, uma vez que foi proibido pelo governo que se revelassem qualquer tipo de questão das sondagens, inclusive nós falamos aqui no Washington Solidarity sobre isso, porque diziam os analistas aqui na televisão nacional que revelar sondagens era como que quase que um atentado à paz social, não é?
Era a conversa com a Mara de La Salette, que se encontra em Angola a cobrir as eleições angolanas. E no terreno já se encontram a trabalhar mais de 1000 observadores nacionais estrangeiros, cujo número total não foi ainda confirmado pela Comissão Nacional Eleitoral. Manuel José foi saber como vão os trabalhos e também falou com organizações que não conseguiram ser credenciadas como observadores.
Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, foram credenciados 1000 observadores nacionais, enquanto o número de observadores do exterior ainda não atingiu a metade. Entre os observadores nacionais, algumas organizações, apesar de terem cumprido todas as exigências da CNE, ficaram de fora. É o caso da organização Omunga, em que o seu líder João Malavindele diz não perceber as razões da sua organização ter sido excluída.
Eu não sei quais foram os critérios, mas a verdade é que nós, ao Omunga, fomos excluídos.
Malavindele entende que, pela quantidade de irregularidades, este pleito eleitoral é muito duvidoso.
É como se estivéssemos a dizer que a fraude hoje está legalizada. Quando, por exemplo, tu não tens a divulgação dos cadernos eleitorais, sua lei também orienta. Quando, por exemplo, tu não tens a contagem a nível dos municípios, todas essas irregularidades que no passado já existiram de forma ilegal, hoje são todas legalizadas. Nós hoje temos um processo, digamos assim, duvidoso.
A ADRA foi credenciado e vai começar a observar apenas a partir de amanhã, o dia da votação, em 5 províncias do país: Malange, Luanda, Benguela, Uambo e Huila. Como diz a sua responsável, Cecília Kitombe.
Por imperativo da lei, conseguimos ter apenas em cada uma dessas províncias 3 observadores que vão fazer observação em alguns municípios, propriamente dito, dessas províncias. Esse trabalho vai ser feito no âmbito da observação eleitoral. A possibilidade de nos articularmos, e é o que estamos a tentar fazer, para garantir uma observação não a esperada, porque não é possível num contexto como o nosso termos todos em todos os lugares, em todas as assembleias de voto, mas pelo menos tentarmos ao máximo trazer dados que podem permitir tanto a CNE quanto a sociedade angolana aquilo que será o trabalho das organizações não-governamentais.
Outra organização nacional que também vai observar as eleições em Angola é o CLOSCA, um conselho que congrega cerca de 100 associações. Miguel Quilundo é o coordenador.
Neste momento estamos na observação eleitoral. Nós estamos a trabalhar no processo eleitoral. Antes, trabalhando no momento das eleições e também após a realização das eleições, onde nós vamos dar um parecer daquilo que vai acontecer no processo eleitoral.
De fora, também chegaram observadores, os que foram convidados pelo Presidente da República, pela Assembleia Nacional, Tribunal Constitucional e Comissão Nacional Eleitoral. José Carlos Barreira, da missão de observadores da CPLP.
Já tivemos uma série de encontros com outras instituições afins, informações concretas de boa organização, de tudo que já está preparado para que tudo corra com êxito, sem qualquer problema de violência, sem qualquer constrangimento. O objetivo é saber que tudo está bem organizado para que tudo corra bem.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E aqui em Washington está a acompanhar-vos Ana Guedes na apresentação. No segundo maior círculo eleitoral do país, a Huila, líderes religiosos apelam à participação massiva dos fiéis na votação e dizem acreditar que o processo vai decorrer dentro da normalidade. Académico entrevistada pela Voz da América prevê que estas eleições serão muito disputadas, à semelhança das de 1992, conforme nos diz o Teodoro Albano.
O presidente da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, Denis Aurico, deixou também uma mensagem para os partidos competidores de que aconteça o que acontecer, quem ganhar não ganha tudo e quem perde não perde tudo.
É preciso que os candidatos estejam preparados tanto para ganhar como para perder. Ter a coragem de felicitar o vencedor depois que o árbitro do jogo, o Conselho Nacional Eleitoral, a CNE, anunciar o resultado.
Para as eleições em Angola, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Este promovem a chamada novena, 9 dias de oração em prol das eleições no país. Os últimos 2 dias da novena, 22 e 23 de agosto, são dedicados, respectivamente, aos temas para uma democracia conducente ao desenvolvimento social e ao fim da pobreza e para uma sociedade democrática, inclusiva e próspera. Dom Gabriel Miling é o arcebispo metropolita do Lubango.
Trata-se de um clima cultural, social, político e econômico plenamente justo para com todos os cidadãos, em benefício do qual todos se sintam desafiados e resulte em prosperidade proporcional aos muitos recursos do país. Isto deve mobilizar os concorrentes às eleições, os eleitores e todos os agentes eleitorais.
O acadêmico Fernando Pacheco antevê um processo mais disputado à semelhança das primeiras eleições realizadas em 1992.
Há sempre uma ideia de que as eleições trazem mudança. A questão é saber se as mudanças são para melhor ou não. Isto são resultados. Só depois dos resultados é que nós poderemos saber. Parece-me que estas eleições vão ser as mais disputadas desde 92. Nas eleições passadas, a expectativa de um vencedor antecipado era muito grande. E agora não creio que exista a mesma expectativa. Acho que estas eleições vão ser muito mais disputadas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A cerca de 14 milhões de eleitores estão registados para votar amanhã, quarta-feira. A regra geral, ouvimos que há um enorme interesse dos cidadãos para exercer o direito constitucional de votar, mas há quem não o vá exercer. O Coque Mucuta falou com alguns destes eleitores.
Rosário Domingos, de 36 anos de idade, não vai votar por não acreditar nos resultados eleitorais dos pleitos passados.
Votos anteriores e até hoje eu só vejo fraude, então não há necessidade de um gajo votar e depois o mesmo partido no poder sempre a ganhar, por isso que até hoje não voto.
Quem não poderá igualmente participar da votação é António Fortunato, que diz não ter sido convencido pelos programas eleitorais apresentados pelos partidos políticos.
Eu não tenho uma proposta que me desse bem satisfeito para mim. Falta muita coisa para melhorar mesmo, falta muita coisa.
Outra decisão de não participar da votação vem da cidadã Clara Sashing, que diz não ter condições financeiras para se deslocar ao local de voto.
Eu não vou votar porque disseram que estão que votar no Kikuchi. E no Kikuchi precisa dinheiro do táxi. Eu não tenho dinheiro do táxi.
Coque Mucuta, Luanda.
Para as eleições de amanhã, os partidos concorrentes apresentaram a sua plataforma eleitoral e o seu programa de governo, um documento que contém o projeto de cada partido, caso ganhe as eleições. Mas os partidos políticos ouvem a sociedade antes de elaborar o seu programa? O Venâncio Rodrigues foi saber.
O porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, assegurou à Voz da América que a proposta eleitoral do seu partido emana do projeto de governo inclusivo e participativo elaborado em 2017.
Que mereceu aportes de vários setores da sociedade para o seu enriquecimento. Portanto, como a designação bem o diz, é inclusivo e participativo. Logo, sim, mereceu a participação de vários setores da sociedade. E saiu este produto que foi apresentado em condensado sob forma de manifesto eleitoral, mas como programa de governo é muito mais detalhado.
Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, também garante que a proposta eleitoral do seu partido teve uma ampla discussão e contribuição de outros atores da sociedade.
Fizemos um plano nacional de consulta pública e damos encontro em todo o país e ouvimos os vários atores da sociedade sobre aquilo que é o país atual. Refletimos um pouco sobre aquilo que é o país atual e que país é que gostaríamos de ter nos próximos 5, 10 e 20 anos. É com base nessa abordagem, nesses debates e as contribuições colhidas a jeito de conclusão nestes encontros, é que efetivamente saiu a estrutura, ou seja, elaborou-se um programa de governo.
O responsável do Observatório Político e Social, Sérgio Calundongo, disse, entretanto, que a exceção da Casa CE não tem conhecimento que mais algum partido concorrente tenha previamente partilhado a sua proposta eleitoral com as sensibilidades da sociedade angolana.
São apresentados à sociedade quando fazem a campanha, né? A campanha eleitoral visa exatamente isso, né? O que não tem sido prática é, no momento de elaborar as propostas, haver grandes discussões com vários setores da sociedade, né? Mas, no geral, acho que sim. A campanha eleitoral é mesmo, são 30 dias para apresentar as ideias que tem a sociedade. Todos dizem que fizeram consulta e discussões, mas não desconheço a forma como fazem, né? Regra geral, eu acho que não é uma prática muito assente ainda.
Por sua vez, Bernardo Castro, que é líder da ONG Rede de Terra, disse não ter sido convidado por nenhuma formação política concorrente às eleições para apresentar o seu ponto de vista sobre a problemática ligada à posse e gestão das terras em Angola.
Terra é geradora de muitos conflitos, sobretudo no atual quadro da geopolítica dos recursos naturais. Mas, infelizmente, foi quando elaboraram esses programas, não tivemos informação nenhuma prévia. Depois, não envolveram, sobretudo, pessoas singulares ou coletivas ou ONGs que lidam com a questão da terra. Mas não fomos tidos nem achados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Esta emissão pode ser também seguida através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e também do retransmissor local da Voz da América, ou ainda em direto na nossa página de voaportugues.com. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Instagram, YouTube e Twitter e, claro, no nosso site. Para contactos com a Voz da América, pode enviar as suas mensagens através do número do WhatsApp mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E no África Agora desta sexta-feira, vamos aqui ter em destaque o rescaldo das eleições angolanas. Portanto, sexta-feira, África Agora na rádio, no Facebook e no YouTube. E se nos quiser enviar alguma pergunta, algum comentário sobre as eleições, pode fazê-lo através do WhatsApp, mais 1-201-251-9466. Em termos gerais, a campanha eleitoral angolana decorreu sem grandes incidentes, além de alguma intolerância política. No Namibe, o comandante da polícia felicitou os partidos e os cidadãos e acredita que amanhã será dia de festa. Armando Chicoca.
Entrevista concedida à Voz da América nesta terça-feira, Namibe poderá dar exemplo no país na convivência política e respeito pela diferença.
Gostaria de agradecer ao povo da província do Namibe, não só, pelo civismo e bom comportamento durante a campanha. E, ao mesmo tempo, também extensivo a todos os partidos políticos pela forma exemplar que apresentaram os seus programas.
Quando a segurança pública durante o pleito eleitoral?
Também estou muito satisfeito, visto não ter havido reclamações. E não temos nenhum registro nos municípios de qualquer partido em que houvesse alguma reclamação. Isso quer dizer que o trabalho da polícia foi excelente, e não só. Ontem tivemos a visita de uma delegação da UNITA na delegação, onde estiveram os dois dirigentes. Também tive um contato com os dirigentes do MPLA e de outros partidos, e todos garantiram que iriam comportar-se muito bem e transformarmos o dia 24 como dia da festa em Angola. Os aderentes dos partidos e amigos desses partidos irão votar e daí, depois da votação, irão para suas casas para uma reflexão e esperam o resultado e ganham o melhor.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Entretanto, no AMBO, o quarto maior círculo eleitoral, o porta-voz do Ministério do Interior na província, Martinho Cavita, fez recomendações aos eleitores. Ele foi ouvido pelo Norberto Sateco.
Que os cidadãos, portanto, sejam responsáveis, portanto, não são obrigados a voltarem à casa, mas também o melhor é que não fiquem nos locais da Assembleia de Voto, porque não se recomenda, e quanto maior for o aglomerado, maior é a possibilidade de ocorrerem atos de desordem pública. E em caso de desordem pública, os órgãos de defesa e segurança certamente estão preparados para poderem impor a autoridade.
Abrimos a revista esportiva nesta terça-feira na Europa, onde três equipas vão entrar para a milionária Champions League, com a segunda mão dos playoffs a acontecer dentro de momentos. O Benfica de Portugal parece ter a vida mais facilitada depois de ganhar na Polónia, na primeira mão, o Dinamo Kiev, que é obrigado agora a marcar dois golos para forçar o desempate dos penaltis, ou então marcar três golos. Entretanto, numa nota bonita, a equipa do Dinamo Kiev, que espera um enorme apoio para o jogo frente ao Benfica, decidiu oferecer bilhetes a muitos refugiados ucranianos que vivem em Portugal, sobretudo mulheres e crianças. Nos outros dois jogos, o Estrela Vermelha recebe em Belgrado o Maccabi Haifa de Israel, que venceu por 3-2 em Haifa, e Vitória Plzen e Karabakh têm tudo em aberto depois do empate a zero na primeira volta. A UEFA prepara-se para anunciar um pacote de sanções a 10 grandes clubes da Europa por infrações ao fair play financeiro na temporada passada, de acordo com o jornal inglês The Times. O L'Equipe publicou na semana passada que um desses clubes é o PSG da França, mas na mira da UEFA estão Barcelona, Juventus, Marselha, Inter ou Roma. Há ainda mais 10 em vigilância, como o Arsenal, que acumulou 200 milhões de libras em perdas em 3 anos. Em princípio, as multas serão económicas e acordadas com os clubes. Duas notas de Moçambique. A cidade de Maputo vai ser palco do Campeonato Africano de Boxe a decorrer de 9 a 18 de setembro, revelou o presidente da Confederação Africana de Boxe, Bertrand Mendougá. Eleito no mês passado, Mendougá escolheu Moçambique para a sua primeira visita para confirmar as potencialidades no país para acolher o evento africano, bem como para transmitir uma palavra de apreço pelos progressos que estão a ser registados no pugilismo moçambicano. Por outro lado, Moçambique participa de 11 a 16 de setembro no Campeonato Continental de Futsal, agendado para a Tailândia, em que participam também o anfitrião, Irão, Marrocos, Finlândia e Vietnã.
Voz da América, esta é a emissão vespertina em português convosco. Vai continuar aqui no estúdio, Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu na produção e Rob McLean vai continuar na técnica. Fique connosco.
Os livros que transportei, às vezes que gazetei,
pela minha namorada. E a tia que ensinava os quimbundo pro cano, que ainda novo não sabia, sabia.
É 1h30 da tarde aqui em Washington, nesta emissão vespertina em português da Voz da América, 23 de agosto de 2022, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé, em Cabo Verde, são 16h30. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na técnica está Rob McLean, e para apresentar esta segunda meia hora de emissão está convosco Ana Guedes. Estados Unidos alertam que Moscou está a intensificar os esforços para lançar ataques contra infraestruturas civis e instalações governamentais na Ucrânia. Outro título de hoje, advogados do antigo presidente Donald Trump pedem bloqueio às investigações do FBI. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda curta para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique. Estamos também em Cabo Verde, estamos na Guiné-Bissau e em FM estamos também em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos em direto no nosso site www.voaportugues.com. Não esqueça, nós estamos também no Facebook, Twitter e no Instagram. E temos como número do WhatsApp mais um 202-251-9466. E vamos agora ficar com as notícias internacionais do dia.
Os Estados Unidos avisaram hoje que a Rússia está a intensificar os esforços para lançar ataques contra infraestruturas civis e instalações governamentais na Ucrânia nos próximos dias. A mensagem publicada pela Embaixada dos Estados Unidos em Kiev seguiu-se avisos semelhantes do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre potenciais ações russas contra a Ucrânia, coincidindo com o dia da independência do seu país. A embaixada americana acrescenta que os cidadãos americanos deviam deixar a Ucrânia se puderem. Amanhã, a Ucrânia celebra 31 anos de independência da Rússia e também completam-se 6 meses da invasão de Moscovo. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, viajou hoje para Kiev para conversações com Zelensky e outros funcionários sobre apoio militar, económico e humanitário. Noutras partes do país, os militares ucranianos afirmaram que as forças russas realizaram novos ataques aéreos e de artilharia hoje na região de Zaporizhia, onde os combates suscitaram preocupações sobre a segurança perto da maior central nuclear da Europa. A principal empresa de internet russa, Yandex, disse hoje que aceitou vender o seu portal de notícias e a página inicial da Yandex.ru à rival VK, numa ação suscetível de limitar ainda mais o acesso dos russos a meios de comunicação independentes. O acordo de compra de todas as ações marca uma mudança significativa no panorama da internet na Rússia, com o Yandex a passar efetivamente o controle sobre a distribuição de conteúdos online a uma empresa controlada pelo Estado. A VK já gera a maior rede social da Rússia, VKontakte, enquanto Moscovo bloqueou o acesso a algumas plataformas estrangeiras, incluindo o Facebook e o Instagram. Nos Estados Unidos, os advogados do ex-presidente Donald Trump pediram a um tribunal federal para bloquear temporariamente o FBI de rever documentos recuperados do seu património na Flórida, até que um procurador especial possa ser nomeado para separar os materiais cobertos pelo privilégio executivo e também de os devolver ao presidente. Os investigadores federais estão a investigar se Trump manteve ilegalmente registros, incluindo numerosos documentos de segurança nacional altamente classificados, quando deixou o cargo em janeiro de 2021, em vez de os entregar aos arquivos nacionais, como é exigido por lei. O The New York Times disse que o governo recuperou mais de 300 documentos classificados da propriedade de Donald Trump. Cerca de 1.295 migrantes chegaram ao Reino Unido ontem, atravessando o Canal da Mancha em pequenas embarcações, um novo recorde diário, apesar dos sucessivos planos do governo conservador britânico para travar esse fenómeno. A chegada dos migrantes fez-se em 27 barcos e ultrapassou o recorde anterior de novembro de 2021. Desde o início deste ano, 22.670 migrantes completaram aquela que é uma das perigosas travessias do mundo, quase o dobro do registado na mesma altura no ano passado. Em 2021, registou-se no total a chegada de 28.500 migrantes ao Reino Unido pelo Canal da Mancha. O Supremo Tribunal ainda vai realizar uma audiência sobre uma petição que contesta a libertação na semana passada de 11 homens hindus condenados pela violação em grupo de uma mulher muçulmana grávida durante os motins indo-muçulmanos em 2002, no estado ocidental de Gujarat. A filha de 3 anos da vítima da violação estava entre os mortos durante um dos piores tumultos religiosos na Índia. Mais de 1.000 pessoas morreram durante a violência, a maioria delas muçulmanas. A petição foi apresentada por um grupo de mulheres, uma delas, Subshanini Ali, uma política e membro do Partido Comunista da Índia, disse a Reuters que o tribunal tinha concordado em ouvir a sua petição, exigindo que os homens cumprissem integralmente as suas penas de prisão perpétua. Ainda não há uma data marcada para a audiência.
Vamos aqui às nossas reportagens. Esta é assinada pelo Eugênio Teixeira em Cabo Verde, que nos diz que as lacunas nos transportes entre as ilhas cabo-verdianas levam a população a protestar o governo por intermédio do Ministro do Mar. Abrão Vicente assume as suas responsabilidades.
O Ministro do Mar, Abrão Vicente, já veio dizer que a empresa CV Interilhas deve fazer os investimentos necessários que constam do contrato de concessão e melhorar a prestação do serviço de transportes marítimos.
Fazer com que a empresa faça os investimentos que estão no caderno de encargo e a partir daí nós, obviamente, cumpriremos aquilo que é a obrigação do Estado para com a concessionária. A qualidade do serviço público tem que melhorar. Não se pode condicionar um plano de investimentos que é necessário a partir da concessão àquilo que é o pagamento da concessão.
Quanto as dívidas, o governante disse que vai propor um debate no Parlamento sobre os transportes marítimos para apresentar todos os elementos, sobre as faturas que tem a pagar, bem como o que a empresa concessionária também deve às estruturas públicas como a Enapor e a Cabnav. A Voz da América tentou uma reação dos responsáveis do Grupo ET, mas os contactos telefónicos não foram atendidos até o fecho desta reportagem. Na questão dos transportes, desde há muito tempo a esta parte, a Brava é tida como a ilha mais isolada, tendo em conta que não possui uma pista de aviação e o meio marítimo constitui a única via de ligação. O presidente da Câmara Municipal Local, Francisco Tavares, está agastado com a situação e pede a resolução do problema de forma definitiva.
O nosso governo deve comunicar a todos os cabo-verdianos. Nós não iremos fazer tal coisa este ano, porque precisamos investir na aquisição de um barco para colocar na linha Fogo Brava e nunca mais voltarmos a falar da questão de isolamento da Brava e também dessas questões de emergência e evacuações em condições indignas.
Para o analista político José António dos Reis, essa questão dos transportes reflete na definição de prioridades e falta da política de continuidade dos governos.
O resultado é o que nós estamos a ver. Há uma precariedade em termos de ligação interilhas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Analistas moçambicanos não concordam com as autoridades de defesa após a afirmação de que o turismo em Cabo Delgado, no norte do país, ultrapassa e tem sido a intensidade do turismo que é vivido na África Ocidental. Ramos Miguel.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Cristóvão Chome, diz que os grupos que aterrorizam a província de Cabo Delgado são dos mais agressivos e radicalizados do continente africano, uma posição com a qual não concordam alguns analistas, considerando que o mérito das palavras daquele governante é o de reconhecer as fragilidades do Estado. Chome, que falava numa conferência científica para discutir o terrorismo em Cabo Delgado, interrogou-se como é que um grupo de jovens de Mocimba da Praia atacou uma esquadra e se tornou um símbolo da insurgência em Moçambique, constituindo-se hoje num dos grupos mais radicalizantes do norte continente e até um dos mais agressivos que operam em África. Mas o analista Moisés Mabunda considera que as atrocidades de Boko Haram na Nigéria e de outros grupos terroristas noutros países não diferem muito das cometidas pelos jihadistas em Cabo Delgado. Para aquele analista, as palavras do ministro da Defesa Nacional têm um mérito.
O mérito
antes das palavras do ministro é reconhecer ao mesmo tempo que houve fragilidade. Ele diz bem que, aproveitando-se das fragilidades da nossa situação, obviamente a nossa situação é essa, as forças de segurança estão relativamente frágeis. Ele deve ter muita informação sobre isso, daí que os três jovens tenham podido atacar uma esquadra. Mas não é só. Não vimos semana passada que um jovem, um único jovem, foi a atacar uma esquadra, libertar 8 detidos.
Mabunda assinalou que as fragilidades vão prevalecer enquanto o país não tiver forças armadas capacitadas para fazer face a situações como estas, sublinhando que as forças da SADC e do Ruanda um dia vão ter que sair de Cabo Delgado.
Não é possível você só confiar numa polícia para desencorajar. Todos os dias estamos a falar de imigração ilegal, de lapidação das nossas madeiras, de N coisas de que estamos a falar. E agora o preço é esse que estamos a pagar durante muito tempo, depois do Acordo Geral de Paz para cá. Pensávamos que, efetivamente, nós já tivéssemos chegado à terra de paz. Mas o que se viu é isto. Descorremos as nossas fronteiras, andamos a abrir aeroporto internacional em tudo o que era capital provincial, as fronteiras secundárias todas passaram a correr movimento de entrada, etc., do país. E isto, o preço é este. Então, nós precisamos de tomar a sério esta coisa de Estado, preparar forças.
O analista Francisco Massini diz também que não concorda com a posição do Ministro da Defesa Nacional, realizando que no combate ao terrorismo é preciso, acima de tudo, perceber as suas motivações.
As atrocidades que são cometidas em Moçambique são iguais e são cometidas no Mali, são iguais àquelas que são cometidas no Chad, são iguais às que são cometidas na Somália. Quer dizer, terrorismo é terrorismo, morte é morte, sofrimento é sofrimento. Então eu acho que eu não concordo com essa visão do ministro. Mas um dos maiores problemas para mim é a motivação, é descobrir exatamente qual é a motivação, o que é que leva a cometer tantas atrocidades, porque eles até muitas vezes acabam assassinando, acabam mutilando pessoas também que são islâmicas, como o símbolo da praia, porque é uma região maioritariamente muçulmana e eles foram capazes de cometer aquelas atrocidades todas. Não faz sentido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique está a nascer um novo partido, chama-se Renan Democrática. É a criação de elementos da Renam que dizem que querem afastar Ossuf Mamad. O analista político Wilker Dias diz que a criação do partido Renam Democrática vai dispersar votos e revela a desorganização interna da Renam, o principal partido da oposição em Moçambique. Alfredo Júnior.
Renam Democrática é a nova força política moçambicana criada por dissidentes da Renam, o maior partido da oposição. Vitano Singano é o presidente interino deste novo partido e explica o motivo da criação deste movimento político.
A Renamo Democrática surge em resposta à ditadura prevalecente no partido Renamo. A Renamo Democrática surge em resposta à intolerância política que culminou com a criação do grupo de sequestro, assassinatos dentro da Renam.
Singano diz que a Renam Democrática conta com 128 delegados distritais, incluindo membros da junta militar, ora liderada por Mariano Nyong'o, que garantiram o calar das armas.
Agradecer aos seguidores de Mariano Nyong'o por nos conferir a garantia que Moçambique, zona centro, não voltará a tocar as armas. Entendemos nós que não precisamos disparar. Não precisamos queimar autocarros para demitirmos o SUF. Precisamos confiarmos de deixar o SUF num deserto político partidário.
Reagindo à criação deste partido, José Manteigas, porta-voz da Renam, referiu que é como resultado do que está a ser feito pelo partido Renam nas massas, apesar de reconhecer que o seu líder era membro do partido da Perdiz.
Portanto, isto é sinal de que a Renam está a funcionar e a Renam está a funcionar dentro dos parâmetros democráticos.
Manteigas apontou a mão externa contra a Renam como estando na origem deste movimento.
É lógico que nós temos detratores. E são esses detratores que instrumentalizam alguns compatriotas, como é o caso do falecido Mariano Nyong'o, que foi usado fora do período da campanha eleitoral, de forma ilegal, a fazer uma campanha contra a Renam, contra o presidente Ossuf Mamad. E, como sabe, o país está
digamos assim, em farrapos, por causa da má governação. E não é de ignorar, não é? Que, de facto, há uma grande preocupação em querer pôr travão a este movimento da Renamo.
Para o analista Wilker Dias, a criação da Renamo Democrática visa a dispersão de votos. Dias diz que este movimento revela também a desorganização interna da Renamo.
E a mão externa que o porta-voz da Renamo, o Sr. José Manteigas, faz menção, eu acredito que está muito também ligada à questão da organização. A organização partidária ou organização de qualquer organismo, instituição, não podemos, o mau funcionamento não pode ser acoplado àquilo que nós chamamos de mão externa, porque a mão externa pode estar a virar moda. Temos a questão da guerra na Ucrânia, a situação em Moçambique não está bem, é a guerra na Ucrânia. Houve a pandemia, Moçambique não está bem, também a situação porque houve a pandemia. Mas como a ver e analisar, a situação não está bem já há algum tempo. Então, é a mesma situação que nós verificamos no Partido Renamo. Em termos organizacionais, o Partido Renamo não está bem. E pode culpar a si mesmo por não estar a conseguir fazer essa transição do Afonso de Lagama até ao atual Lusufo Mamado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Amanhã é dia de votos em Angola. No terreno já se encontra a trabalhar mais de 1000 observadores nacionais e internacionais, cujo número total não foi ainda confirmado pela Comissão Nacional Eleitoral. Manuel José foi saber como estão a decorrer os trabalhos e também falou com organizações que não conseguiram ser credenciadas como observadores.
Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, foram credenciados 1000 observadores nacionais, enquanto o número de observadores do exterior ainda não atingiu a metade. Entre os observadores nacionais, algumas organizações, apesar de terem cumprido todas as exigências da CNE, ficaram de fora. É o caso da organização Omunga, em que o seu líder João Malavindele diz não perceber as razões da sua organização ter sido excluída.
Eu não sei quais foram os critérios, mas a verdade é que nós, ao Omunga, fomos excluídos.
Malavindele entende que, pela quantidade de irregularidades, este pleito eleitoral é muito duvidoso.
É como se estivéssemos a dizer que a fraude hoje está legalizada. Quando, por exemplo, tu não tens a divulgação dos cadernos eleitorais, sua lei também orienta. Quando, por exemplo, tu não tens a contagem a nível dos municípios, todas essas irregularidades que no passado já existiram de forma ilegal, hoje estão todas legalizadas. Nós hoje temos um processo, digamos assim, duvidoso.
ADRA foi credenciado e vai começar a observar apenas a partir de amanhã, o dia da votação, em 5 províncias do país: Malange, Luanda, Benguela, Uambo e Huila. Como diz a sua responsável, Cecília Kitombe.
Por imperativo da lei, conseguimos ter apenas em cada uma dessas províncias 3 observadores que vão fazer a observação em alguns municípios, propriamente dito, dessas províncias. Esse trabalho vai ser feito no âmbito da observação eleitoral. A possibilidade de nos articularmos, e é o que estamos a tentar fazer, para garantir uma observação não a esperada, porque não é possível num contexto como o nosso termos todos em todos os lugares, em todas as assembleias do voto, mas pelo menos tentarmos ao máximo trazer dados que podem permitir tanto a CNE quanto a sociedade angolana aquilo que será o trabalho das organizações não-governamentais.
Outra organização nacional que também vai observar as eleições em Angola é o CLOSCA, um conselho que congrega cerca de 100 associações. Miguel Quilundo é o coordenador.
Neste momento estamos na observação eleitoral. Nós estamos a trabalhar no processo eleitoral, antes, trabalhando no momento das eleições e também após a realização das eleições, onde nós vamos dar um parecer daquilo que vai acontecer no processo eleitoral.
De fora, também chegaram observadores, os que foram convidados pelo Presidente da República, pela Assembleia Nacional, Tribunal Constitucional e Comissão Nacional Eleitoral. José Carlos Barreiro, da missão de observadores da CPLP.
Já tivemos uma série de encontros com outras instituições afins, informações concretas de boa organização, de tudo que já está preparado para que tudo corra com êxito, sem qualquer problema de violência, sem qualquer constrangimento. O objetivo é saber que tudo está bem organizado para que tudo corra bem.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o África Agora vai dedicar-se ao rescaldo das eleições angolanas que amanhã têm lugar. Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediram ao Tribunal Federal para bloquear temporariamente a investigação da Polícia Federal de Investigação, FBI, aos documentos recuperados da sua propriedade na Flórida, até que um investigador especial seja nomeado para analisar os documentos. Este pedido de Trump volta a colocar no debate político uma eventual candidatura dele à presidência, enquanto o juiz que tem o caso em mãos continua por decidir se o documento que determinou as buscas à casa do ex-presidente será divulgado ou não. Álvaro Lugero Andrade.
O FBI apreendeu 11 conjuntos de material classificado do espólio de Trump no início deste mês, incluindo alguns rotulados com o mais alto nível de classificação do país, que só podem ser armazenados em instalações governamentais designadas para o efeito. Os arquivos nacionais também removeram caixas da propriedade do presidente no início deste ano, que deveriam ter sido entregues à agência quando Donald Trump deixou o cargo a 20 de janeiro de 2021. Trump nega qualquer irregularidade e diz que os itens foram desclassificados, ou seja, perderam a classificação de confidencial ou de acesso restrito. No documento de 27 páginas apresentado a um tribunal da Flórida ontem, a equipa jurídica de Donald Trump acusa a busca do Ministério da Justiça de querer vasculhar documentos politicamente úteis ou apoiar esforços para impedir que o presidente Trump se candidate novamente. O presidente Donald J. Trump é claramente o favorito nas primárias presidenciais republicanas de 2024 e nas eleições gerais de 2024, caso decida concorrer. Diz o texto dos advogados, que continua: a aplicação da lei é um escudo que protege os americanos, não pode ser usada como arma para fins políticos. Fim de citação. Mais à frente, o documento diz que a ação chocantemente agressiva em Mar-a-Lago por cerca de 2 dezenas de agentes do FBI ocorreu sem compreensão da angústia que causaria à maioria dos americanos, disseram os advogados de Donald Trump. O Ministério da Justiça informou num breve comunicado que os procuradores estão cientes do processo de Trump e vão responder no tribunal. O jornal americano New York Times informou, no entanto, que os agentes recuperaram, até o momento, mais de 300 documentos com marcas de segurança nacional de Trump, incluindo material da CIA, da Agência de Segurança Nacional e do FBI. A apelação de Trump foi apresentada em West Palm Beach, na Flórida, no mesmo dia, perante um juiz que o ex-presidente nomeou em 2020. No processo, seus advogados pedem uma lista mais detalhada do que exatamente foi retirado da sua propriedade. Também exigem do governo que devolva qualquer item que não esteja no escopo do mandado de busca. A equipe de defesa de Trump também solicitou que um procurador neutro seja chamado para determinar se os arquivos apreendidos estarão cobertos pelo privilégio executivo ou não, o que permite aos presidentes manter certas comunicações em sigilo. Tanto Biden como destacados líderes democratas têm-se recusado a comentar essas acusações. Apenas alguns parlamentares, tanto republicanos como democratas, querem convocar os investigadores, ou então representantes do FBI e do Ministério da Justiça, para conhecer detalhes das buscas em casa do antigo presidente Donald.
As agências das Nações Unidas alertam que no Corno de África poderá ser restada uma fome severa. Somália é o país mais em risco, já que 4 anos de secas consecutivas eliminaram a capacidade das pessoas de cultivar o que precisam para se alimentar. Amâncio Miguel.
O Programa Mundial de Alimentação, PMA, diz que até 22 milhões de pessoas na Etiópia, Quênia e Somália enfrentam fome severa e que a fome e a morte de milhares de cabeças de gado forçaram mais de 7 milhões de pessoas a deixar as suas casas em busca de comida, água e pastagem. O Organismo Mundial da Alimentação alerta que esses números provavelmente irão aumentar e as condições continuarão a se deteriorar, uma vez que há uma pobre previsão de chuvas pelo quinto ano consecutivo. O diretor regional do Programa Mundial de Alimentação para a África Oriental, Michael Dunford, voltou recentemente de uma visita à Somália e ao norte do Quênia. Falando em Nairobi, a capital do Quênia, Dunford disse que ficou particularmente impressionado com a terrível situação na Somália, onde mais de 7 milhões de pessoas enfrentam uma crise humanitária. Ele disse que esta é a pior situação que ele viu nos 21 anos em que trabalhou para o Programa Mundial de Alimentação. Face à situação, Dunford disse que o Programa Mundial de Alimentação posiciona-se para apoiar 8 milhões e meio de pessoas em Djibouti, Etiópia, Quênia e Somália, e são necessários 416 milhões de dólares para o resto do ano. Por outro lado, a desnutrição continua alta em todo o Corno de África. O UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, diz que 10 milhões de crianças com menos de 5 anos estão gravemente desnutridas. Acrescenta que quase 2 milhões enfrentam uma grave perda de peso, uma condição que ameaça a vida. O porta-voz do UNICEF, James Elder, diz que milhões de crianças no Corno de África estão literalmente a uma doença de uma catástrofe. Elder observa que o número de pessoas sem acesso à água potável na região aumentou de 9 milhões em fevereiro para 15 milhões neste momento. O UNICEF atualizou seu apelo de emergência de 119 milhões de dólares para quase 250 milhões. Isso reflete as necessidades crescentes em toda a região do Corno de África.
Abrimos a revista esportiva nesta terça-feira na Europa, onde três equipas vão entrar para a milionária Champions League com a segunda mão dos playoffs a acontecer dentro de momentos. O Benfica de Portugal parece ter a vida mais facilitada depois de ganhar na Polónia na primeira mão o Dinamo Kiev, que é obrigado agora a marcar dois golos para forçar o desempate dos penaltis, ou então marcar três golos. Entretanto, numa nota bonita, a equipa do Dinamo Kiev, que espera um enorme apoio para o jogo frente ao Benfica, decidiu oferecer bilhetes a muitos refugiados ucranianos que vivem em Portugal, sobretudo mulheres e crianças. Nos outros dois jogos, o Estrela Vermelha recebe em Belgrado o Maccabi Haifa de Israel, que venceu por 3-2 em Haifa, e Victoria Plzeň e Karabakh têm tudo em aberto depois do empate a zero na primeira volta. A UEFA prepara-se para anunciar um pacote de sanções a 10 grandes clubes da Europa por infrações ao fair play financeiro na temporada passada, de acordo com o jornal inglês The Times. O L'Equipe publicou na semana passada que um desses clubes é o PSG da França, mas na mira da UEFA estão Barcelona, Juventus, Marselha, Inter ou Roma. Há ainda mais 10 em vigilância, como o Arsenal, que acumulou 200 milhões de libras em perdas em 3 anos. Em princípio, as multas serão económicas e acordadas com os clubes. Duas notas de Moçambique. A cidade de Maputo vai ser palco do Campeonato Africano de Boxe a decorrer de 9 a 18 de setembro, revelou o presidente da Confederação Africana de Boxe, Bertrand Mendougá. Eleito no mês passado, Mendougá escolheu Moçambique para a sua primeira visita para confirmar as potencialidades no país para acolher o evento africano, bem como para transmitir uma palavra de apreço pelos progressos que estão a ser registados no pugilismo moçambicano. Por outro lado, Moçambique participa de 11 a 16 de setembro no Campeonato Continental de Futsal, agendado para a Tailândia, em que participam também o anfitrião, Irão, Marrocos, Finlândia e Vietnã.
Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Aproximamos-nos a passos largos das 2 horas da tarde aqui em Washington. A Voz da América vai continuar convosco durante mais 30 minutos. 30 minutos que vão ser apresentados pelo Álvaro Lugero Andrade. A produção vai ser do Liu Sail. Na técnica vai continuar Rob McLean. Esperamos assim, amigos, que continuem connosco durante mais 30 minutos nesta emissão de terça-feira, 23 de agosto de 2022. Ana Guedes despede-se por agora.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta terça-feira, 23 de agosto. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa casa VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Títulos de atualidade, Estados Unidos alertam que Moscovo está a intensificar esforços para lançar ataques contra infraestruturas civis e instalações governamentais na Ucrânia. Advogados do antigo presidente americano Donald Trump pedem bloqueio às investigações do FBI. O presidente cabo-verdiano alerta que democracia pode murchar. E em Moçambique, autoridades de defesa são criticadas após afirmarem que os grupos de insurgentes em Cabo Delgado são os mais agressivos de África. Voz da América, terça-feira, é dia de política na América e também da rubrica habitual da saúde, mas isso mais à frente. Vamos começar em Cabo Verde, onde o Presidente da República alertou hoje na cidade da Praia que a democracia pode murchar a qualquer momento e pediu o reforço da confiança nas instituições e melhoria da qualidade do debate. A polarização e a excessiva crispação no debate político corroem as instituições, a imagem da política e dos políticos, cedendo generosos espaços a derivas autoritárias e populistas, afirmou José Maria Neves, na abertura do primeiro Fórum Nacional dos Direitos Humanos, promovido pelo Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação e pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. O chefe de Estado considerou os direitos civis e políticos consagrados na Constituição da República como estando a ser respeitados, mas, para serem cimentados, disse Neves, é fundamental a confiança dos cabo-verdianos nas suas instituições políticas e económicas. A nível setorial, o presidente cabo-verdiano constatou vulnerabilidades e precariedade na prestação de alguns serviços públicos em desafios a vencer, relacionados com os direitos económicos, sociais e culturais. A insegurança alimentar, a impessoalidade e a transparência no ingresso na administração pública, reclamações de utentes no atendimento nos hospitais, insegurança e falta de celeridade no transporte de doentes entre as ilhas foram outros pontos mencionados por José Maria Neves. Em Angola, amanhã é dia de eleições gerais. 14 milhões de eleitores vão escolher os seus deputados e, por conseguinte, o partido que vai indicar o próximo presidente e formar o governo. No segundo maior círculo eleitoral do país, a Huila, líderes religiosos apelam à participação massiva dos fiéis na votação e acreditam que o processo vai decorrer dentro da normalidade. Teodoro Albano, desde Lubango.
O presidente da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, Diniz Eurico, deixou também uma mensagem para os partidos competidores de que aconteça o que acontecer, quem ganhar não ganha tudo e quem perde não perde tudo.
É preciso que os candidatos estejam preparados, tanto para ganhar como para perder. Ter a coragem de felicitar o vencedor, depois que o árbitro do jogo, o Conselho Nacional Eleitoral, a CNE, anunciar o resultado.
Para as eleições de Angola, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Este promovem a chamada novena, 9 dias de oração em prol das eleições no país. Os últimos 2 dias da novena, 22 e 23 de agosto, são dedicados, respectivamente, aos temas para uma democracia conducente ao desenvolvimento social e ao fim da pobreza e para uma sociedade democrática, inclusiva e próspera. Dom Gabriel Mbiling é o arcebispo metropolita do Lubango.
Trata-se de um clima cultural, social, político e econômico plenamente justo para com todos os cidadãos, em benefício do qual todos se sintam desafiados e resulte em prosperidade proporcional aos muitos recursos do país. Isto deve mobilizar os concorrentes às eleições, os eleitores e todos os agentes eleitorais.
O acadêmico Fernando Pacheco antevê um processo mais disputado à semelhança das primeiras eleições realizadas em 1992.
Há sempre uma ideia de que as eleições trazem mudança. A questão é saber se as mudanças são para melhor ou não. Isto são resultados, só depois dos resultados é que nós poderemos saber. Parece-me que estas eleições vão ser as mais disputadas desde 92. Nas eleições passadas, a expectativa de um vencedor antecipado era muito grande. E agora não creio que exista a mesma expectativa. Acho que estas eleições vão ser muito mais disputadas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Vamos agora para Moçambique. Autoridades de defesa são criticadas após afirmarem que os grupos de insurgentes em Cabo Delgado são os mais agressivos de África. Ramos Miguel.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Cristóvão Chome, diz que os grupos que aterrorizam a província de Cabo Delgado são dos mais agressivos e radicalizados do continente africano, uma posição com a qual não concordam alguns analistas, considerando que o mérito das palavras daquele governante é o de reconhecer as fragilidades do Estado. Chome, que falava numa conferência científica para discutir o terrorismo em Cabo Delgado, interrogou-se como é que um grupo de jovens de Mocimba da Praia atacou uma esquadra e se tornou um símbolo da insurgência em Moçambique, constituindo-se hoje num dos grupos mais radicalizados do nosso continente e até um dos mais agressivos que operam em África. Mas o analista Moisés Mabunda considera que as atrocidades de Boko Haram na Nigéria e de outros grupos terroristas noutros países não diferem muito das cometidas pelos jihadistas em Cabo Delgado. Para aquele analista, as palavras do ministro da Defesa Nacional têm um mérito.
Bom, o mérito das palavras do ministro é reconhecer ao mesmo tempo que houve fragilidades. Ele diz bem que, aproveitando-se das fragilidades da nossa situação. Obviamente, a nossa situação é esta. As forças de defesa e segurança estão relativamente frágeis. Ele deve ter muita informação sobre isso. Daí que os três jovens tenham podido atacar uma esquadra. Mas não é só. Não ouvimos semana passada que um jovem, um único jovem, foi a atacar uma esquadra, libertar 8 detidos.
Mabunda assinalou que as fragilidades vão prevalecer enquanto o país não tiver forças armadas capacitadas para fazer face a situações como estas, sublinhando que as forças da SADC e do Ruanda um dia vão ter que sair de Cabo Delgado.
Não é possível você só confiar numa polícia para desencorajar. Todos os dias estamos a falar de imigração ilegal, de lapidação das nossas madeiras, de N coisas de que estamos a falar. E agora o preço é esse que estamos a pagar durante muito tempo, depois do Acordo Geral de Paz para cá. Pensávamos que, efetivamente, nós já tivéssemos chegado à terra de paz. Mas o que se viu é isto. Descorramos as nossas fronteiras, andamos a abrir aeroporto internacional em tudo o que era capital provincial. As fronteiras secundárias todas passaram a correr movimento de entrada, etc., do país. E isto, o preço é este. Então, nós precisamos de tomar a sério esta coisa de Estado. Preparar forças.
O analista Francisco Massini diz também que não concorda com a posição do ministro da Defesa Nacional, realizando que no combate ao terrorismo é preciso, acima de tudo, perceber as suas motivações.
As atrocidades que são cometidas em Moçambique são iguais são cometidas no Mali, são iguais àquelas que são cometidas no Chad, são iguais às que são cometidas na Somália. Quer dizer, terrorismo é terrorismo, morte é morte, sofrimento é sofrimento. Então, eu acho que eu não concordo com essa visão do ministro. Mas um dos maiores problemas para mim é a motivação. É descobrir exatamente qual é a motivação, o que é que desmove, o que é que leva a cometer tantas atrocidades, porque eles até muitas vezes acabam assassinando, acabam mutilando pessoas também que são islâmicas, como o símbolo da praia. Porque é uma região maioritariamente muçulmana e eles foram capazes de cometer aquelas atrocidades todas. Não faz sentido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. Os advogados do ex-presidente Donald Trump pediram a um tribunal federal que bloqueie temporariamente a investigação da Polícia Federal de Investigação, FBI, aos documentos recuperados na sua propriedade na Flórida, até que um investigador especial seja nomeado. Este é o tema de hoje. O FBI apreendeu 11 conjuntos de material classificado do espólio de Trump no início deste mês, incluindo alguns rotulados com mais alto nível de classificação do país, que só podem ser armazenados em instalações governamentais designadas para o efeito. Os arquivos nacionais também removeram caixas da propriedade do presidente no início deste ano, que deveriam ter sido entregues à agência quando Donald Trump deixou o cargo a 20 de janeiro de 2021. Trump nega qualquer irregularidade e diz que os itens foram desclassificados, ou seja, perderam a classificação de confidencial ou de acesso restrito. No documento de 27 páginas apresentado a um tribunal da Flórida ontem, a equipa jurídica de Donald Trump acusa a busca do Ministério da Justiça de querer vasculhar documentos politicamente úteis ou apoiar esforços para impedir que o presidente Trump se candidate novamente. O presidente Donald J. Trump é claramente o favorito nas primárias presidenciais republicanas de 2024 e nas eleições gerais de 2024, caso decida concorrer, diz o texto dos advogados, que continua: a aplicação da lei é um escudo que protege os americanos, não pode ser usada como arma para fins políticos. Fim de citação. Mais à frente, o documento diz que a ação chocantemente agressiva em Mar-a-Lago por cerca de 20 de agentes do FBI ocorreu sem compreensão da angústia que causaria à maioria dos americanos, disseram os advogados de Donald Trump. O Ministério da Justiça informou num breve comunicado que os procuradores estão cientes do processo de Trump e vão responder no tribunal. O mandado de busca em Mar-a-Lago foi autorizado por um tribunal federal mediante a necessária constatação de causa provável, lembrou Anthony Colley, porta-voz do FBI. O jornal americano do New York Times informou, no entanto, que os agentes recuperaram, até o momento, mais de 300 documentos com marcas de segurança nacional de Trump, incluindo material da CIA, da Agência de Segurança Nacional e do FBI. A apelação de Trump foi apresentada em West Palm Beach, na Flórida, no mesmo dia, perante um juiz que o ex-presidente nomeou em 2020. No processo, seus advogados pedem uma lista mais detalhada do que exatamente foi retirado da sua propriedade. Também exigem do governo que divulgue qualquer item que não esteja no escopo do mandado de busca. A equipa de defesa de Trump também solicitou que um procurador neutro seja chamado para determinar se os arquivos apreendidos estarão cobertos pelo privilégio executivo ou não, o que permite aos presidentes manter certas comunicações em sigilo. Os advogados são normalmente nomeados advogados especiais em casos criminais em que há preocupações de que algumas evidências possam ser protegidas sob sigilo advogado-cliente ou outras proteções. O processo argumenta que Trump estava a cooperar com agentes antes que o FBI aparecesse sem aviso prévio na sua casa. Os advogados do antigo presidente afirmam que o mandado foi muito amplo e que a busca violou a 4ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege os americanos contra buscas e apreensões arbitrárias. Os advogados do antigo presidente não se pronunciaram verbalmente até agora, nem o Ministério da Justiça, nem o FBI. Entretanto, o jornalista da Associated Press, Eric Tucker, analisa assim este caso. O Departamento de Justiça diz que nada deve ser divulgado porque é uma investigação em andamento. E divulgação de qualquer parte dela pode afetar testemunhas, pode revelar as técnicas e táticas investigativas. O que ainda estamos a usar pode lançar mais luz do que queremos nesta investigação. Eles dizem ao juiz, se redigirmos o que achamos que não deveria ser divulgado, o documento ficará basicamente sem sentido, porque estaremos a escrever muito. E o magistrado hoje, na sua ordem de 13 páginas, efetivamente disse, eu serei o juiz disso, isso pode de facto ser o caso, mas deixe-me primeiro rever as redações propostas, afirmou o jornalista Eric Tucker. Isso em relação ao pedido para que o documento não seja revelado. Ante este imbróglio, outra vez, o tema entra no campo político, com o antigo presidente e seus apoiantes a dizerem que, como é o candidato favorito de 54% dos republicanos para concorrer à Casa Branca em 2024, segundo sondagens recentes, este movimento é uma jogada do governo Biden e dos democratas. Tanto Biden como destacados líderes democratas têm-se recusado a comentar essas acusações. Apenas alguns parlamentares, tanto republicanos como democratas, querem convocar os investigadores, ou então representantes do FBI e do Ministério da Justiça, para conhecer detalhes das buscas em casa do antigo presidente Donald Trump. Na semana em que a Organização Mundial da Saúde anuncia medicamentos considerados eficazes contra a ébola, na República Democrática do Congo é descoberto mais um caso dessa doença mortal. A rubrica hoje é assinada pelo Amancio Miguel.
A Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações sexta-feira para a utilização de tratamentos com anticorpos monoclonais para a ébola. A ação segue-se a uma revisão e análise sistemática de ensaios clínicos aleatórios de terapêutica para a doença. Janete Dias, chefe da Organização Mundial da Saúde para os Cuidados Clínicos, diz que as provas que sustentam as recomendações provêm de dois ensaios clínicos. O maior foi realizado na República Democrática do Congo entre 2018 e 2019. Ela diz que os ensaios foram realizados durante os surtos de ébola, demonstrando que os ensaios de controle de qualidade podem ser realizados mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
The evidence synthesis that informs this guideline shows that MAB1 was...
A síntese de provas que informa esta diretriz mostra que o MAB114 e o Regeneron EB3 reduziram a mortalidade. A redução do risco relativo foi de cerca de 60%. Entre 230 a 400 vidas salvas por cada 1000 pacientes. Traduza isso para o número necessário para tratar. Trata 2 a 4 pacientes e salva uma vida.
A febre hemorrágica da ébola propaga-se através do sangue ou fluidos corporais de uma pessoa que está doente ou que morreu da doença. O pior surto da ébola ocorreu na África Ocidental entre 2014 e 2016. Dos cerca de 29 mil casos notificados, mais de 11.300 pessoas morreram. Dias chama o desenvolvimento da terapêutica de anticorpos monoclonais um avanço muito importante. No entanto, ela observa que o medicamento em si não é a única solução. Ela diz que deve ser administrado num ambiente clínico abrangente, juntamente com outros tratamentos.
That includes early diagnosis.
Isto inclui o diagnóstico precoce para que os tratamentos possam ser dados o mais rapidamente possível e também a implementação da prevenção e controle adequados da infecção para parar a transmissão e o tratamento das co-infecções e o acesso à nutrição, apoio psicossocial e, claro, o acesso aos cuidados após a terem alta.
Dias diz que as duas terapêuticas recomendadas demonstraram benefícios claros para as pessoas de todas as idades. Ela diz que podem ser utilizados em todos os doentes confirmados positivos para a doença do vírus da ébola. Isto, diz ela, inclui pessoas idosas, mulheres grávidas e, ao amamentar, crianças e bebés nascidos de mães com ébola, confirmado nos primeiros 7 dias após o nascimento. Continuamos a falar da ébola neste espaço de saúde da Voz da América. Um novo caso de vírus ébola foi confirmado na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, disse na segunda-feira o Instituto Nacional de Investigação Biomédica daquele país. A sequenciação genética mostrou que o caso está ligado ao surto de 2018-2020 na província do Kivu Norte, que matou 2.300 pessoas, disse o Instituto num comunicado. O vírus pode, por vezes, permanecer nos olhos, no sistema nervoso central e nos fluidos corporais dos sobreviventes e ativar-se anos mais tarde. A Organização Mundial da Saúde disse no sábado que as autoridades estavam a investigar um caso suspeito de ébola depois de uma mulher de 46 anos ter morrido em Beni após mostrar sintomas consistentes com a doença. As densas florestas tropicais do Congo são um reservatório natural para o vírus Ebola, que causa febre, dores no corpo e diarreia. O país, a República Democrática do Congo, registrou 14 surtos desde 1976. E por último, neste espaço de saúde, uma dose menor da vacina contra a varíola dos macacos parece ser ainda eficaz e pode ser utilizada para aumentar o fornecimento atual em 5 vezes, disse a Agência Europeia de Medicamentos na sexta-feira, fazendo eco de uma recomendação feita no início deste mês pela Administração de Alimentos e Medicamentos aqui dos Estados Unidos. O regulador de medicamentos da União Europeia disse numa declaração que injetar pessoas com 1/5 da dose regular da vacina contra a varíola, fabricada pela Bavarian Nordic, parecia produzir níveis semelhantes de anticorpos contra a varíola dos macacos. Recordar que no início deste mês, a Agência Reguladora de Medicamentos e Alimentos aqui dos Estados Unidos autorizou um plano semelhante para aumentar as reservas de vacinas contra a varíola dos macacos no país. A técnica foi anteriormente utilizada para aumentar vacinas durante outros surtos, incluindo a febre amarela e a poliomielite. A varíola dos macacos propaga-se quando as pessoas têm contacto físico próximo com as lesões de uma ou outra pessoa infectada, as suas roupas ou lençóis de cama. A maioria das pessoas recupera sem precisar de tratamento, mas as lesões podem ser extremamente dolorosas e os casos mais graves podem resultar em complicações, incluindo inflamação do cérebro e morte. No Reino Unido, que a certa altura teve o maior surto fora do continente africano, as autoridades disseram no início desta semana terem visto sinais de que o surto está a abrandar. E assim foi Saúde comigo, Amâncio Miguel. Até a próxima.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, o resumo das notícias internacionais.
Os Estados Unidos avisaram hoje que a Rússia está a intensificar os esforços para lançar ataques contra infraestruturas civis e instalações governamentais da Ucrânia nos próximos dias. Mensagem publicada pela Embaixada Americana em Kiev seguiu-se avisos semelhantes do presidente ucraniano Zelensky sobre potenciais ações russas contra a Ucrânia, coincidindo com o dia da independência do seu país. A Embaixada dos Estados Unidos acrescentava que os cidadãos norte-americanos deveriam deixar a Ucrânia se pudessem. A quarta-feira faz 31 anos desde que a Ucrânia obteve a independência do domínio soviético, assim como 6 meses desde que a Rússia lançou a sua guerra. No meio de avisos, Kiev cancelou as celebrações do dia da independência. O presidente da Polónia, Andrzej Duda, visitou terça-feira Kiev para conversações com Zelensky e outros funcionários sobre apoio militar, económico e humanitário à Ucrânia. Noutras partes da Ucrânia, os militares afirmaram na terça-feira que as forças russas realizaram novos ataques aéreos de artilharia na região de Zaporizhia, onde os combates suscitaram preocupações sobre a segurança perto da maior central nuclear da Europa. Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediram ao Tribunal Federal para bloquear temporariamente o FBI de rever documentos recuperados do seu património da Flórida até que um mestre especial possa ser nomeado para separar quaisquer materiais cobertos pelo privilégio executivo e devolvê-los a ele. Os investigadores federais estão a investigar se Trump manteve ilegalmente registros, incluindo numerosos documentos de segurança nacional altamente classificados, quando deixou o cargo em janeiro de 2021, em vez de os entregar aos arquivos nacionais, como é exigido por lei. O FBI apreendeu 11 conjuntos de materiais classificados da propriedade de Trump na Flórida no início do mês, incluindo alguns rotulados com mais alto nível de classificação, que supostamente só devem ser vistos em instalações governamentais seguras. Os funcionários dos arquivos nacionais e do Departamento de Justiça também retiraram conjuntos de caixas da propriedade em janeiro e novamente em junho, que deviam ter sido entregues à agência quando Trump deixou a Casa Branca. O New York Times informava segunda-feira que o governo recuperou mais de 300 documentos classificados da propriedade de Trump, incluindo materiais da CIA, Agência Nacional de Segurança e FBI, embora o conteúdo do material não tenha sido divulgado. Trump criticou o processo e o seu arquivamento legal. O procurador-geral Merrick Garland disse ter autorizado a busca e o magistrado federal aprovou-a após o FBI ter afirmado em declaração juramentada que acreditava ter sido cometido um crime. Os aliados de Trump afirmaram que ele tinha uma ordem permanente para desclassificar o material retirado da sala oval da Casa Branca, mas não foi produzida qualquer documento a confirmar que o tinha feito. Com o maior lago de água doce da China reduzido a apenas 25% do seu caudal habitual devido à seca, as equipas estão a cavar valas para manter a água a fluir para irrigar as culturas na província de Yangtze, no sudeste do país, uma das principais regiões produtoras de arroz da China. Mas as equipas só trabalham após o anoitecer devido ao calor diurno, informou a agência Nova China. As altas temperaturas provocaram incêndios nas montanhas, forçaram a evacuação de 1.500 pessoas no sudeste do país e as fábricas reduziram a produção à medida que as centrais hidroelétricas reduziram a sua produção em meio a condições de seca. A seca e o calor têm queimado as colheitas, reduzido o caudal dos rios, incluindo o gigantesco Yangtze, perturbando o tráfego de carga e reduzindo a produção de energia. Isto reflete a situação na Europa e noutros locais do hemisfério norte, com altas temperaturas, a terem um impacto na saúde pública, produção de alimentos e ambiente em geral.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português, nesta terça-feira, 23 de agosto, desde Washington. Em nome de todos, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No início de março, a Rússia atacou e apoderou-se da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Até hoje continua a usar a força para controlar a central. Esta instalação da era soviética é a maior central nuclear da Europa. Segundo o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Mariano Grossi, a central de Zaporizhia foi sujeita a bombardeamentos a 5 de agosto, resultando em várias explosões perto do quadro elétrico e causando um corte de energia. Uma unidade do reator foi desligada da rede elétrica, desencadeando o seu sistema de proteção de emergência e colocando os geradores em funcionamento para assegurar o fornecimento de energia. Grossi advertiu que todos os 7 pilares indispensáveis, que são críticos para a segurança e a proteção nucleares, foram comprometidos se não forem totalmente violados num ou noutro ponto durante esta crise. Os Estados Unidos continuam a acompanhar de perto os relatórios sobre a situação nas instalações de Zaporizhia, restando com preocupação considerável em relação ao risco de um incidente nuclear que poria em perigo a população da Ucrânia, os Estados vizinhos e a comunidade internacional, disse Bonnie Jenkins, subsecretária de Estado norte-americano para o controle de armas e segurança internacional. A solução para o que está a acontecer nas instalações de Zaporizhia é simples. Os Estados Unidos exigem que a Federação Russa retire imediatamente as suas forças do território da Ucrânia. Isto permitiria à Ucrânia restaurar a impecável segurança e o desempenho de salvaguardas que manteve durante décadas nas instalações. A Rússia continua a utilizar a desinformação para distrair da realidade no terreno e agora alega que a Ucrânia é culpada pela situação nas instalações de Zaporizhia, disse a subsecretária Jenkins. Ela observou que isto ignora completamente a verdadeira questão da apreensão das instalações por parte da Rússia. Só a Rússia criou riscos quando lançou uma invasão em grande escala, disse ela, e pode eliminar esses riscos, retirando-se da Ucrânia. Os Estados Unidos também apoiam a proposta da Ucrânia de criar uma zona desmilitarizada em torno da central de Zaporizhia, disse a subsecretária Jenkins. As muitas consequências deste conflito, incluindo a situação na central nuclear de Zaporizhia, só terminará quando a Rússia terminar a sua guerra. Os Estados Unidos exigem uma ação particularmente urgente para enfrentar os riscos nucleares colocados pelos últimos movimentos da Rússia. Isto deve ser feito através do trabalho da Agência Internacional de Energia Atómica e do regresso do controle total das instalações de Zaporizhia à Ucrânia. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.